Considerando que nós estamos aqui reunidos de diversos países, línguas e nacionalidades, diversas origens étnicas, desejo ler a maravilhosa palavra de Apocalipse, capítulo 5. Há, em relação a isso, muitas passagens bíblicas, seja Gálatas, quando Deus falou a Abraão, em ti deverão ser abençoadas todas as nações da terra. Em Apocalipse, capítulo 5, eu leio os versículos 9 e 10, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Nós cantamos no nosso corinho: ao Cordeiro de Deus seja a glória, o teu sacrifício foi consumado, da nossa culpa e pecado tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes, reis no teu reino. Não há na terra nenhum outro povo que seja igual ao teu. E como o irmão Rus já disse anteriormente, em tempos antigos foram outros que foram propriedade de Deus, que no seu tempo vivenciaram o agir de Deus, que nos seus dias reconheceram a visitação divina e aceitaram em graça e esperança. Hoje nós o somos. Hoje nós podemos, pela graça, ser esses. Nós não tomamos nada especial para nós e não nos colocamos acima de outros, mas tanto nós reconhecemos que não somente se trata de ser um pouquinho cristão e de ter literatura cristã, um pouquinho cristão aqui, um pouquinho cristão lá, mas se trata de uma nova criação, da ligação com Deus, da comunhão com Deus. Se ouvimos assim os nossos políticos, eles querem uma Europa cristã. Eles querem, mas uma pena que não mencionam esse C como católico internacional, porque essa é a intenção, de fato, que todos que se dividiram, que separaram, voltem, retornem. E quando eu li que justamente 100 espirituais da alta igreja anglicana voltaram à igreja romana e lá oficialmente na Inglaterra explicaram a sua saída, e cada vez mais e mais essa ferida é curada, e a humanidade não vê que toda a decoração, baixo todo esse luxo, fica aberto a boca para o inferno. Somente houve um na nossa geração que recebeu de Deus a visão geral e a visão em detalhe, e tinha responsabilidade a partir de Deus de mencionar as coisas pelo nome. Eu só quero mencionar uma coisa. Nos anos 60, Eu viajei, eu quase saí do meu corpo quando o irmão Branham, cheio de inspiração do Espírito, e aí ele de repente, ele teve todas as denominações diante dos seus olhos e exclamou na pregação: todas as denominações são movimentos anticristãos. E já eu recebi a primeira pontada e a segunda veio. E então ele listou as denominações individualmente e entre elas também a denominação pentecostal. E então eu fui assustado totalmente e pensei comigo mesmo no momento: homem de Deus, você não está indo longe demais? Hoje, 20 anos após, eu posso dizer: Deus deu a visão profética a esse homem e lhe mostrou aonde todos esses caminhos vão, e isso progrediu mais do que nós queríamos perceber. Todo mundo honra a um homem e não sabe. Os maiores, também os piores políticos, se querem ter voz no mundo e querem ter palavras, título nos jornais, então eles só precisam fazer uma viagem, uma visita ao Vaticano, e então, se isso sair na mídia, então tudo, a coisa fica andando direitinho. E em Apocalipse 13 está escrito do anticristo que todo mundo o trará glorificação, somente aqueles não cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro abatido desde antes da fundação do mundo. Então, chegamos ao ponto importante, de volta a ele: somente quem de fato tem a revelação divina sobre Jesus Cristo. Nós agradecemos também porque quem recebeu a revelação divina sobre o anticristo, que pode ver tudo essas astúcias e sutilezas no seu caminho. Quem não sabe por revelação quem é Cristo, jamais por revelação saberá quem é o anticristo. Aqui no texto nós lemos que todos os povos, línguas e nações, um povo de reis e sacerdotes, foi comprado para servir a Deus, para reinar com Cristo. Vamos aceitar na fé que nós podemos ser esses. Isso também contemplamos aqui: há chamados e há eleitos. Também os chamados têm a vida eterna pela fé em Jesus Cristo, mas eles não podem ter parte na primeira ressurreição. A participação na primeira ressurreição, quem quer ter parte, ele tem que aceitar a palavra revelada, tem que ser obediente, ir obediente na fé, o caminho com Deus. Uma segunda palavra, que é parecida dessa, está em Apocalipse, no capítulo 1, Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Há tais pessoas, e vocês percebem, especialmente então quando começamos a ler o Apocalipse, então já para a maioria das pessoas acaba e dizem, ou ninguém pode entendê-la, ou é somente interpretada, e cada interpretação é diferente. Isso não é verdade. Ela foi interpretada por muito tempo. Ela por muito tempo não foi entendida. Mas nós vivemos no tempo no qual o livro foi pegado da mão do proprietário original, no tempo no qual os selos foram soltos e o conteúdo foi revelado. Quem se lembra nas pregações do irmão Branham, seja do ano especialmente 60, 61, quando ele diz repetidamente que o Senhor lhe mostrou, quando na sua rua os tratores vierem para alargá-la e colocar novas tubulações, quando a sua cerca for levantada e quando ele perceber tudo isso, então terá vindo o tempo quando ele deve ir para o Ocidente. Toda a sua vida, ele de fato esperou, e eu posso me lembrar muito bem no dia quando eu, de fato, em dezembro de 62, cheguei na rua Evelyn, essa foi a sua rua, tudo havia sido rasgado ou aberto a rua por tratores, a cerca havia se levantado, os postes foram retirados. Então, quando falei com o irmão Branham, ele me disse algumas coisas, e entre outras coisas ele disse diretamente no começo de janeiro do ano seguinte, nós vamos nos mudar para Tucson. Tudo foi assim como Deus lhe havia mostrado na visão. E eu sou tão grato ao Senhor que eu até pude ver isso com os meus próprios olhos e agora posso testificar. Então, no dia 22 de dezembro de 1962, Deus lhe deu a visão que os sete anjos viriam. Ele viu na visão como se inclinou e quis tirar um carrapicho da sua perna da calça, e enquanto ele se inclinou, então ecoou um barulho atordoador e sete detonações, uma atrás da outra, aconteceram, e ele pensou que era sua morte ou que ele tivesse sido atingido. Vocês todos conhecem as suas expressões em relação a isso. Eu, na última carta circular, mencionei, irmão Branham, ele trouxe essa vivência com a realização do dia 28 de fevereiro de 1963, quando a visão literalmente se cumpriu. Frequentemente, quando o acontecimento dos sete trovões, frequentemente mencionado como acontecimento dos sete trovões, eu até publiquei a sua citação na carta circular, e não é o único, há maior, há mais que esse, quando ele fala disso. Mas os irmãos, então, interpretaram mal, compreenderam mal, não seguiram a coisa, não foram detalhadamente suficiente, não evitaram de tirar do contexto do que esse fato se tratava, somente porque uma expressão cabe no meu conceito, eu não posso tirá-lo do contexto original. Eu tenho que deixá-lo lá, onde está, onde pertence. E eu vejo isso como grande graça de Deus, que nós tínhamos desde o começo, de não passarmos além daquilo, o que está escrito, não interpretar por vontade própria, mas esperar até que agrade a Deus de fazer certas coisas. Bem-aventurado aquele que pode esperar, que pode perseverar, que pode estar em paciência, tudo o que nós mesmos podemos fazer, Deus tem que colocar isso de lado? O que nós queremos alcançar com isso diante de Deus? Não. Nós esperamos pelo agir sobrenatural do nosso Deus. Quem se conhece adiante nas pregações sabe que também o irmão Branham não sabia diretamente sempre o que a coisa significava, como se cumpriria. Eu penso aqui especialmente quando ele teve essa visão da tenda e de todas as coisas que aconteceriam lá. Então ele disse até, eu não sei se é uma tenda ou uma catedral. De um lado, parecia como uma tenda, porque era redonda ou circular. Do outro lado, tinha uma área como uma catedral, que parecia como uma catedral. Ele não sabia como aconteceria ou quando aconteceria. Amados, cada um que recebeu algo, alguma vez mostrado por Deus, ele terá que admitir que mesmo faces e revelações não sempre são tão claras que podemos com a última certeza dizer assim e assim será. Temos que esperar. Vocês veem? Eu, ontem à noite, pelo menos eu tinha a intenção de dizer, eu não tive muitas vivências nessa direção com Deus, mas quando, no seu tempo, eu tive uma vivência e vi um salão enorme diante de mim e uma grande multidão bem próxima. E então, eu olhei além, assim, por cima do salão e por todos os lugares, haviam lugares livres ainda. Então, de repente, veio uma voz e da plataforma onde eu estava e falou sobre mim: a noiva do leste ainda será adicionada. Então, olhei para a minha direita e se eu estivesse aqui, era lá à esquerda, vi uma porta e abriu de sozinha e entraram pessoas em grandes multidões. E, de repente, veio um irmão e foi dito: este é o irmão da Rússia, a noiva da Rússia o segue. Então, de repente, quando isso acontecer, então chegou a hora. Eu não posso dizer os detalhes porque eu não sei, mas uma coisa eu sei e eu posso dizer: nós estamos agora tão próximos do retorno de Jesus Cristo como jamais antes. As últimas coisas acontecerão passo a passo, batida por batida, e acontecerão rapidamente. Uma coisa seguirá a outra que quase não poderemos acompanhar. Importante é que em tudo que nós não interpretemos nada, se eu agora terrenamente olhar nesse salão, então eu vejo aqui, não vejo uma porta como vi aqui na visão, então há outras coisas que são, coisas são diferentes. Por isso, eu jamais posso dizer que é esse salão. Talvez Deus quis somente através de uma imagem mostrar quando isto e isto acontecer, então o número estará cheio e então terá chegado o tempo. Deus lá me concedeu a graça até de esquecer certas coisas que eu sequer tenha a possibilidade de ficar correndo atrás disso, mas algumas coisas ainda estão para acontecer. Também as poderosas coisas que o irmão Branham viu. Eu jamais esquecerei o 19 de janeiro de 1966. Vocês sabem, foram somente 3-4 semanas após a partida do irmão Branham e todos nós não estávamos assim numa situação muito agradável, estávamos tristes porque o Senhor havia levado para o lar tal homem de Deus. E eu admito, eu tive grande preocupação e ainda tenho hoje. Se eu penso no aperfeiçoamento da congregação noiva e então aquilo, o que recebemos até agora, então eu não sei como a obra pode ser guiada para o aperfeiçoamento. Enquanto o irmão Branham estava aqui, Deus estava de uma forma extraordinária, esteve com ele de uma forma extraordinária. Vocês precisam imaginar isso uma vez diante dos nossos olhos. Após a pregação, então, de fato, o atuar sobrenatural de Deus aqui na terra começava. O anjo do Senhor se colocava à direita do lado dele, na plataforma, e ele dizia: no dia do juízo, vocês verão que o anjo não estava nem a dois pés diante de mim, aqui em pé. Três pés são mais ou menos um metro. Então, três pés são 96 centímetros. Então, vocês podem imaginar, o anjo do Senhor estava diretamente à direita do lado dele, independentemente se o irmão Branham estava na Alemanha, na Suíça, na Finlândia, na África, onde ele pregava. O seu tradutor sempre ficava do seu lado esquerdo, sempre. Não houve nenhum culto a Deus no qual um tradutor estivesse do lado direito do irmão Branham. Ele fundamentalmente estava sempre à esquerda, porque o irmão Branham sabia que o anjo do Senhor estava à sua direita, ou estaria à sua direita quando o ministério começaria. Agora imaginem, um anjo do Senhor se coloca do lado dele na plataforma e a coluna de fogo, a luz sobrenatural, vem no salão. Ele vê com olhos abertos, ele jamais fechou os olhos quando ele viu uma visão. Quando crentes têm uma visão, então jamais com olhos abertos. Se você com olhos abertos olha para cá, então você vê aqui a plataforma, e se eu olho para lá, então eu vejo vocês. Mas quem receber uma face de Deus, ele tem que fechar os seus olhos para então, em uma outra dimensão, ser levado a essa dimensão. O irmão Branham, ele tinha os olhos abertos. Somente seu olho direito descia um pouquinho podia se ver diretamente. Eu literalmente vi como isso aconteceu. Foi um momento no qual se via, no qual se percebia agora o atuar sobrenatural de Deus começou. Amados, eu digo isso pelo seguinte motivo. Nós temos aqui pessoas novas que vieram entre nós. E eles se perguntam com razão, mas quem é esse irmão Branham? O que vocês têm a ver com ele? Não nós temos a ver com ele, mas Deus tinha a ver com ele. E como, porque Deus tinha a ver com ele, então Deus tem a ver conosco. Nós reconhecemos que Deus o enviou e que Deus esteve com ele e que a nenhuma pessoa, jamais uma pessoa sobre a terra que teve tal ministério. Por esse motivo, nós estamos convictos, como lhe foi dito no seu envio no dia 7 de maio de 1946, que a sua mensagem sairia, que ele pregaria para reis e príncipes. Quem pode imaginar que o rei Jorge VI da Inglaterra pede ao irmão Branham para vir, que ore por ele antes que ele parta? O rei da Inglaterra, o pai da rainha Elizabeth, ele não chamou Billy Graham ou alguém outro, ele deixou chamar o irmão Branham. E vocês certamente leram no Homem Enviado por Deus, quando os crentes na África do Sul chegaram a saber que o irmão Branham viria para Londres, havia essa Nightingale que era pele e ossos, colocaram ela no avião e trouxeram ela para Londres. Eu gosto de ler esses testemunhos. Lá está o irmão Branham no quarto de hotel e, de repente, há uma pomba branca sentada lá do lado de fora da janela e bem cedo da manhã está fazendo o barulhinho de pomba e diz, o irmão Branham diz ao senhor, o que tu queres dizer a mim? O que espera por mim? Nesse lugar, eu não sei se todos esses detalhes na edição alemã estão, eu creio que sim, e Deus guiou tudo de tal forma que essa mulher, que era só pele e osso, e ninguém podia mais compreender aonde podia se encontrar vida nela, essa mulher, em um momento, foi curada. Nós vimos as duas fotos, uma vez totalmente consagrada à morte e mostrada também, marcada pela morte, e depois como ela mais uma vez vive e estava bem. Amados, nos nossos dias, Deus fez grandes coisas, mas nós permanecemos com a indicação e com a citação dessas coisas, ficamos parados. Elas são indicadores de caminho para nós. Elas indicaram para um alvo. E então o irmão Branham diz, esse ministério, com os milagres e sinais, e com o dom do discernimento, me foi concedido por Deus para chamar a atenção das pessoas para aquilo que Deus lhes quer dizer a partir da mensagem. Ele então fez a comparação que também o nosso Senhor Jesus primeiramente teve esse poderoso ministério com as curas, com o ressuscitamento dos mortos e assim por diante. E então veio a mensagem, na qual muitos não aceitaram e não mais seguiram ao Senhor. Quantas vezes eu ouço no exterior de pregadores, de evangelistas, eles dizem: irmão Frank, nós sabemos que William Branham foi um homem enviado por Deus, mas nos últimos 3 anos, algo aconteceu, então ele pregou de forma diferente do que anteriormente. Então eles perguntam a mim ainda se eu não sei mais a respeito. E como vocês podem imaginar, eles então encontraram o parceiro de conversa certo. Eu sei justamente o que nos últimos 3 anos de fato aconteceu e o que era totalmente diferente. Em março de 1963, quando foi? Do dia 16, dia 17 a 24 de março, aconteceu a abertura dos selos. E então irmão Branham testifica diante do Todo-Poderoso Deus que todos os dias, até na hora do almoço, esperava no seu quarto, e as venezianas estavam fechadas, e finalmente vinha a luz sobrenatural no salão, e o selo lhe foi literalmente revelado de forma sobrenatural e foi-lhe mostrado. E por isso ele pôde dizer: é assim diz o Senhor. No primeiro selo, vocês ouvem ele relatar, ele diz: eu teria feito um grande erro se o Senhor não tivesse falado comigo hoje às 14 horas. Ele anteriormente havia, ele teria falado sobre o primeiro selo totalmente de forma diferente, mas agora lhe foi revelado a partir dessa luz sobrenatural, lhe foi revelado. Então foi do primeiro ao segundo, do segundo ao terceiro, ao quarto selo, e procurem um ser humano sequer entre todos aqueles que interpretaram, se eles chegaram no alvo, mesmo que seja de longe. Todos estavam tateando no escuro, assim como o irmão Branham, até o dia quando Deus agradou-lhe a revelar-lhe a coisa completa. E também o irmão Branham não pode dizer: eu já sabia isso. Ele teve que dizer: eu mesmo não sabia. E com isso nós damos toda a glória a Deus, e ele deu também toda a glória a Deus. Alguém disse a mim que o irmão Branham abriu os selos. Eu disse: pare com isso. Está escrito: somente o Cordeiro foi digno de tomar o livrinho e de abrir os selos. Nós damos a Deus a glória, somente a Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nós agradecemos a Deus que ele tinha homens que, de repente, estavam diante dele e colocaram sua própria sabedoria, seus próprios conhecimentos, colocaram de lado e puderam passar adiante aquilo, o que Deus revelou e o que o Senhor falou. Eu falei essas coisas especialmente por vossa causa, vocês que vieram novos, são novos, nós sabemos e já conhecemos essas coisas, mas mesmo um refresco disso, dessas coisas maravilhosas, isso nos faz bem, nos agrada, quando nos lembramos que a luz que apareceu sobre a cabeça do irmão Branham e desse fotógrafo da imprensa que era crítico em Houston, Texas, foi então feita essa foto, que esta luz, por 2-3 horas após o seu nascimento, entrou dentro do quarto e ficou parado sobre esse pequeno William Branham. E ele diz: a minha mãe e todas as mulheres que estavam lá viram e perguntavam-se a si mesmos o que significa isso. E então, com 7 anos, veio a voz de cima da árvore que falou com ele: vocês conhecem também essa história? Ele tem que carregar água. Naquela época, não tinha uma torneira, pelo menos lá nas montanhas do Kentucky não tinha, que ele pudesse abrir uma torneira para pegar água. Então, quando estava debaixo dessa árvore enorme, de repente, lá no cume, lá em cima, no cume da árvore, uma poderosa tormenta, tempestade, como se tudo fosse ser arrancado. O irmão Branham olhou para cima, estava com temor, e uma voz falou a partir dessa cume da árvore: não fume e não beba, e não manche o teu corpo, porque quando ficares mais velho, há uma obra que você tem que fazer. Ele foi para casa, 7 anos de idade. Quem aqui tem 7 anos de idade hoje aqui? Deixe vir uma pessoa com 7 anos de idade aqui na frente. Então, coloquem-se na posição de um jovem de 7 anos de idade. A voz fala da árvore. Ele corre para casa e diz: mãe, mamãe, um homem falou comigo a partir da árvore, lá do cume da árvore. Vocês podem imaginar o que a mãe então disse: Billy, você está nervoso, você está exaltado, vai dormir, vai deitar. Foram vivências por toda a sua vida para dar testemunho de um chamado divino que não vem em algum tempo, mas sim, tal chamado já é desde criança pequena, desde o corpo, desde o colo da mãe. Tais homens foram chamados para uma tarefa de significado da história da salvação, determinados por Deus para isso. E esses são tais profetas que não vêm e dizem: eu sou aqui profeta, mas homens que não têm nenhum valor para si mesmo e não tem que nadar com todo o movimento das massas, mas tem que ficar do lado de Deus, se eles vivem ou morrem, pela causa da palavra de Deus. Tal homem foi o irmão Branham. Nós somos gratos a Deus pelo seu ministério. Se contemplarmos a sua inglês e a sua construção de frases, sua gramática, então temos que dizer: a sua educação escolar não bastou nem para um estado médio, mas Deus pega aquilo que não é nada diante do mundo para aquilo que é algo, para aniquilar isso. Vocês sabem, ele foi, já como jovem na Igreja Batista, ele foi consagrado como pregador, e o Dr. Roy Davis, isso foi só alguns meses. Então veio a primeira ação e Deus começou a agir, e de forma sobrenatural começou a falar. Então, irmão Branham foi esse homem bondoso, assim ele o chama, homem bondoso. Ele era um homem fino, mas não reconheceu, não entendeu o sobrenatural. E esse homem disse para ele: o que você pensa, quem ouvirá a ti? Você, com tua formação escolar tão pequena, e assim por diante, ele disse literalmente: você falará aos pilares na capela. Talvez havia lá 3-4 pilares lá, também no tabernáculo do Mombrano, também havia no salão lá certas colunas. Talvez ele pensou isso. Então o irmão Branham disse, em toda humildade: se Deus me envia com uma mensagem, então ele terá pessoas que ouvirão essa mensagem. E quão gratos nós somos ao Senhor, que também nós também ouvimos. Por favor, dá um toque nesse irmão, ele pode dormir mais tarde. Então, já pode ajudá-lo um pouquinho com o cotovelo. E como foi dito, nós somos gratos a Deus de coração que ouvimos essa mensagem divina. Mas se vier ao sono, quero terminar. Eu pensei que as pessoas ficariam acordadas, mas como seja tudo, alguns estão sobrecansados do trabalho. Então, não devemos levar a mal isso. Mais uma palavra maravilhosa de 1 Pedro, capítulo 2. Tanto a respeito do ministério chamado irmão Branham, e eu peço a todos vocês que compreendam que nós vemos uma concordância de chamado, envio divino, vemos uma concordância entre o Antigo e o Novo Testamento, constatamos isso. Por favor, creiam em nós. Nós não seguimos fábulas engenhosas, nós lemos a Santa Escritura e sabemos que, de fato, se comporta assim. Da carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, nós lemos a partir do versículo 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Teria que ser compreendido por si mesmo, ou deixar que fosse compreendido que Deus não fala sim e amém para todas as direções. Ele não pode dizer: vocês metodistas têm razão, vocês batistas também, e vocês menonitas também, e todos, quem quer que sejam, seja 300, e vocês em Crefeld também. Isso Deus não pode. Deus tem que colocar a sua palavra como medida, como padrão, através da pregação, colocar dentro da congregação, entre o povo de Deus. E então todos os outros, todos que querem seguir a Deus, têm que abandonar tudo mais e servir ao Senhor e segui-lo. Até o ponto, como está escrito em Efésios, do capítulo 4, versículo 5, seja um Senhor, uma fé, um batismo. Temos que, de fato, chegar ao ponto e reconhecer que agora não é mais o tempo quando pessoas traz seus próprios ensinamentos, suas próprias revelações, seus próprios conhecimentos, suas tradições, e o que quer aí se ajuntou, que tragam isso e misturem. Isso não é possível. Isto não é possível com Deus, isso não funciona. Nós temos que colocar tudo de lado e nos colocar diante de Deus e dar razão à sua palavra e deixar-nos trazer em concordância com a sua palavra. Efésios, capítulo 4, versículo 4 e 5. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós, e assim por diante, assim por diante. Um Senhor, uma fé, um batismo. Se formos no meio do povo cristão, vocês dariam risada, mas é verdadeiro, é verdade. Há batismos, aí é derramado com um caneco sobre a pessoa. As pessoas derramam em cima delas isso com caneco e dizem isso é o batismo. E também os batismos que todos também compreenderam que não pode estar certo. Então, três vezes é assim, é feito nessa santa trindade que sequer existe, porque só existe somente um Deus, que se revelou no céu como Pai, na terra no Filho, e no povo de Deus através do Espírito Santo. Mas não há três deuses, mas de fato somente um Deus, como nós acabamos de ler na Santa Escritura. Mas as pessoas, elas assumiram isso de geração a geração. E aqui nós chegamos ao ponto. Na reforma religiosa, certas coisas, ensinamentos foram assumidas pelos protestantes. E a massa fermentada antiga romana foi passada de congregação a congregação e ainda está entre o povo de Deus. Então todos levantam as mãos, estão quase bêbados de movimento carismático e cantam aleluia. E o diabo ri-se totalmente e disse: vocês foram todos enganados porque vocês beberam do cálice de Roma e se embebedaram. O que Deus dá é puro e santo. Isso eu não digo somente porque tem que ser assim. Eu digo por plena convicção. Uma coisa que o Papa tem na mão, isso não pode estar certo. Então, alguém pode vir vestido de branco e imitar, isso não pode estar certo. E quando ele começa, então ele começa, vocês todos, essa fórmula. Não, esqueçam tudo isso. O que nos diz a Santa Escritura? Vocês querem que eu vos leia? Colossenses, capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes em obras ou palavras, tudo fazei no nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Na congregação de Jesus Cristo, tudo é feito no nome de Jesus Cristo. E nós reconhecemos que Deus, como Pai, Filho, se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o nome de Deus para nossa salvação é o nome Jesus. Tu deves dar o seu nome Jesus. porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Não uma fórmula, mas o nome que está acima de todos os nomes. Neste nome, nós proclamamos o Evangelho, o perdão dos pecados, a salvação, a graça. Neste nome, nós batizamos o que quer que aconteça em palavras ou obras, de acordo com a vontade de Deus, o que é feito dessa forma, isso é feito no nome do Senhor Jesus Cristo. E então, vocês podem ir terra acima ou abaixo e ver como todo o povo, até as igrejas pentecostais e no tempo mais recente, como não era o caso antigamente, lá também, já em grande parte, já assumiram essa fórmula. É simplesmente triste. Eles voltam para Roma, ao invés, como a Bíblia nos mostra, e deixa vir o último chamado: vós, povo meu, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro. Então eu vos aceitarei, e vós sereis meus filhos e filhas, e eu vos serei vosso Deus. Confusão não haverá no céu. No céu haverá uma multidão comprada pelo sangue, um povo de reis e sacerdotes, um povo purificado pelo sangue, lavado pela palavra e santificado pelo Espírito, uma congregação dos primogênitos, uma congregação que foi transformada, será transformada à imagem de Jesus Cristo. Vamos nos preocupar por isso, que nós, pela graça, pertençamos a eles. E eu termino com o pensamento que o irmão Rus trouxe no começo. Nós não podemos ser membros, entrar como membros da congregação de Deus. Nós temos que, através do Espírito, ser nascidos dentro dela. Jesus disse: o que é da carne, isso é carne. Não fique admirado que eu te disse que tem que ser nascido de novo. O que é nascido do Espírito, isto é Espírito. Que o Espírito de Deus possa pegar a palavra, a semente da palavra, e plantar dentro dos nossos corações e atuar algo novo dentro dele, uma renovação, um novo nascimento, que também de nós possa ser dito. Se alguém está em Cristo, então nova criatura é. O velho passou, veja, tudo é novo. Hoje, aqui, pode se tornar pela palavra e pelo Espírito e pelo sangue do Senhor. Pode hoje, aqui, neste lugar, agora, isso pode se tornar assim.